Quero aqui, nesse momento, cumprimentar todos os nobres pares desta casa, vereadores, boa noite, assessora jurídica nossa, nossos servidores de apoio, a imprensa presente, e saudar carinhosamente a cada um de vocês que vieram aqui prestigiar esta sessão. É motivo de orgulho para nós, é motivo de ânimo, para que a gente possa continuar trabalhando em prol do nosso município de forma ordenada, consciente, com uma participação da sociedade, ajudando a todos nós nesse processo legislativo. Quero pedir a proteção de Deus a cada um de nós aqui presente, que nos ilumine nesse trabalho e nos conceda a sabedoria para, assim, o realizarmos com a grandeza que o nosso município precisa e merece. Eu solicito ao nosso segundo secretário que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 12 vereadores presentes.
Estando em número suficiente de quórum para esta sessão, eu declaro aberta a sessão ordinária. E solicito ao nosso segundo, o nosso primeiro secretário, Eduardo, que faça a convocação e o expediente do dia. Questão de ordem, vamos passar para a leitura da ata.
Peço dispensa, senhor presidente, da leitura da ata da sessão anterior.
Atendendo o pedido de dispensa do pedido da leitura da ata da sessão anterior, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E coloco a ata em votação. Os vereadores a favor, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Convoco, então, o nosso secretário Eduardo, que faça a convocação do dia.
Convocação. 22ª sessão plenária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 3 de julho de 2017, às 20 horas, a dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranquedo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382 Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 007/2017, Gabinete LDO. Senhor presidente, a Prefeitura de Juína vem, através do presente expediente, solicitar o espaço físico desta Casa de Leis, Câmara de Vereadores, para realizar a audiência pública para discussão e elaboração da LDO, LOA, PPA, programado para a data de 6 de julho de 2017, quinta-feira, às 19 horas. Certo de poder contar com sua costumeira prestatividade de Vossa Senhoria, subscrevo antecipando nossos agradecimentos. Atenciosamente, Altir Antônio Peruso. Ofício de número 0691/2017, Gabinete SEDUC. Senhor presidente, em resposta do ofício número 12/2017, que encaminhou a indicação número 106/2017 de autoria do vereador Ivo Pedro da Silva e outros, com a proposta de aquisição de 80 computadores para serem distribuídos aos alunos da região desse município, informamos a Vossa Excelência que os referidos computadores foram inseridos no plano de demanda dessa secretaria e, após a validação e aquisição, poderão ser entregues. Agradecemos a atenção, dispensa e colocamos à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Josiane Fátima de Andrade, secretária adjunta de Administração Sistêmica. Ofício de número 30/2017. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, dando a continuidade às ações do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, realizará no dia 5 de julho de 2017, a partir das 17h30, na Câmara Municipal, na Praça Tranqueza de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, número 519, Centro, nesse município, Oficina de Conselho de Políticas Públicas do Projeto 2 de Incentivo ao Acesso à Informação e à Consciência Cidadã. O objetivo é estimular o Conselheiro de Políticas Públicas a participarem do processo de elaboração do Plano Estratégico do município, acompanharem a execução e avaliarem os seus resultados, bem como utilizar os canais de transparência e informação nos órgãos públicos. Na ocasião, serão realizadas simultaneamente duas oficinas, uma para a identificação da demanda da sociedade em relação às políticas públicas e a outra da transparência. O público-alvo do evento são os Conselhos Municipais de Políticas Públicas, sociedade civil organizada e equipe envolvida no planejamento estratégico e o responsável pelo PDI, chefe do Poder Executivo e do Poder Legislativo, vereadores, secretários municipais, controladores internos e ouvidores, ou responsável pela transparência das informações do município. Salientamos que há imprescindível a sua presença para a abertura das oficinas e, ao final, para o recebimento da demanda da sociedade para que serem inseridas no planejamento estratégico do município. Da mesma forma, ressaltamos a importância da participação dos senhores vereadores e, por isso, solicitamos a Vossa Excelência que estenda o convite ao mesmo. Secretaria de Articulações Institucional e Desenvolvimento da Cidadania, Cassira Vuolo, coordenadora do cerimonial, Tânia Bozaipo. Ofício de número 199, Gabinete 2017. A Sua Excelência, o senhor Antônio José da Silva, vereador da Câmara Municipal de Juína. Senhor vereador, com medida de promover e contribuir com o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e conhecer a necessidade isolada de cada município, venho através do presente convidar o ilustríssimo vereador para participar de uma reunião no Palácio Paiaguás com o governador Pedro Taques, no dia 3 de 7 de 2017, às 11 horas, com o objetivo de apresentar ao mesmo a minuta do projeto de lei autoriza e regulamenta a organização e funcionamento das ações e serviço público de saúde, dos serviços de terapia e do procedimento médico e odontológico de caráter complementar no Estado de Mato Grosso e das outras providências. Certo de contar com a dispensável presença de Vossa Senhoria, atenciosamente, Guilherme Benites Júnior. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 55 de 2017. Autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a aquisição de uma área rural de até 55 hectares localizada no município de Juína para a fim de realizar a extração de cascalho para a pavimentação asfáltica, beneficiamento das vias municipais e utilização de outras obras públicas e da outra providência. Projeto de Lei número 56, 2017. Autor Poder Executivo Municipal. altera disposições da Lei Municipal número 830/2005, que institui o regime próprio de previdência social dos municípios de Juína e da Outras Providências. Projeto de Lei número 11/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissões e altera anexo e tabela de lei complementar municipal número 1016/2008 e da Outra Providência. Indicação número 192/2017. Autor Saulo, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação número 193/2017. Autor vereador Aelso Moreira de Oliveira e outros. Indicação de número 194/2017. Autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 195/2017. Autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 196/2017. Autor vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 197/2017. Autor vereador Antônio Munhoz e outros. Grande expediente. Inscrição de número 21/2017. Autor vereador Ivo Pedro. Assunto: prestação de contas do período 20 a 22 de junho e encaminhamento. Inscrição de número.
Vereador Ivo, o senhor tem 10 minutos para falar relativo ao assunto para qual requereu a tribuna, né, conforme o artigo 132 do regimento interno desta casa. Fique à vontade.
Senhor presidente, só questão de ordem. Quando fazer qualquer requerimento de pedido, o vereador tem de assinar o requerimento aqui, vereador, para poder estar tramitando e fazendo a sua...
Valeu, senhor vereador. Meus 10 minutos têm que ser corridos, são 10 minutos, né? Desculpa aí, porém... Boa noite, senhor presidente, boa noite, companheiros, boa noite, senhoras e senhores. Nós estivemos em viagem no dia 21 e 22 do corrente mês, e nós vamos fazer uma breve prestação, entendendo que é importante nós estarmos diariamente informando a comunidade dos trabalhos realizados nesta casa. Gostaria, nós estamos com a tela, infelizmente, só de um lado, né, Denner? Porém, vamos ficar meio torto aqui, mas vamos dar conta, né, de estar falando do nosso trabalho. Nós iniciamos no dia 21, visitando a Casa de Apoio de Cuiabá. Havia algumas reclamações com referência à alimentação, né? Foi importante, naquela viagem estávamos eu, vereador Locatelli, vereador Geraldo, vereador Saulo, nosso Aelcio, né? Popular neguinho da borracharia. Me perdoe mais, Sandro, não é isso? Certo? E nós constatamos na Casa de Apoio um prédio novo com um atendimento seguro, né, muito higienizado. A alimentação também estivemos na cozinha visitando. No visual, nós não podemos degustar, né, o alimento, porém, nos apresentava uma aparência muito boa e, consequentemente, as reclamações e as explicações se deram que o cardápio tem que ser conforme as exigências, né, da nutricionista do local. Então, nós não pudemos visualizar nada que pudesse sermos contrário àquela localidade, prédio importante. Saímos de lá contente com o que nós visualizamos. Vamos passando, né? Então, aqui nós tivemos na casa de apoio, esse é o primeiro momento. Logo em seguida, nós tivemos com o secretário, aliás, com o deputado Oscar Bezerra, que era uma pauta importante, que à tarde do dia 21, na quarta-feira, nós estaríamos conversando com o secretário Marcelo, que é o secretário de Infraestrutura, e o assunto em pauta seria a BR-183, antiga linha 5. E nós só pudemos chegar até o secretário Marcelo, graças à intermediação do deputado estadual da nossa região, Oscar Bezerra, que nos fez chegar até o secretário e, coincidentemente, ou programado, estava aqui na cidade de Juína, técnicos e engenheiros, já também na mesma data, junto com o prefeito Altir, visitando a linha toda a BR até a divisa com Aripuanã, e nós com o secretário lá e o Altir, prefeito municipal, com os técnicos fazendo o levantamento da demanda desse trecho que se dá de 108 quilômetros, um pouco mais além da cidade do distrito de Filadélfia. Nós tivemos também, essa é a nossa visita, nós estamos visualizando, esse é o secretário Marcelo, esse é o trabalho que nós realizamos e falamos também da 170, que é esse trecho entre Brás Norte e Juína, que está uma calamidade após a ponte ali para aquele trecho todo. Eles nos garantiram que a empresa Guache, né, será a empresa que irá ser responsável pela restauração. E recebemos também hoje do Oscar Bezerra a informação que já houve o contato ao Tiro Antônio Peruzzi e o secretário do Estado com referência à linha 5, a BR-183, e que serão restauradas 108 quilômetros no valor de 1 milhão e uns quebrados. Não sei dizer a quantia correta, mas 1 milhão e pouco, né, está garantido para a restauração da BR-183. Na oportunidade, foi falado também, discutimos a questão da caravana da transformação, que seria para ser realizado no município de Juara, né? Quero até dizer, podemos até pular um trecho aí. Não, mas aí anterior um pouquinho, pode voltar, Dena? Aqui está, nós estamos com a prefeita aí de Juara, Luciana Bezerra, que também concedeu a oportunidade de nós fazermos essa mobilização aqui em Juína. O deputado, né, autorizou junto com a prefeita que nós pudéssemos fazer esse trabalho, essa caravana em Juína. Só de Juara virão 9 ônibus, então será um momento oportuno para nós mobilizarmos os 6 municípios da região e serão diretamente atendidos mais de 3 mil pessoas nesses 2 dias. Então, está previsto para o mês de setembro. No momento, essa caravana se encontra em Barra do Garças. Então, nós recebemos essa caravana, com certeza, será muito importante para nós resolvermos várias questões. É o Estado que traz suas secretarias e, consequentemente, atenderão toda a região, dentro de várias áreas, Intermat, Seduc, etc., né? E nós precisamos de 600 voluntários para atendermos toda essa demanda e eu creio que a sociedade juinense, como sempre, estarão à disposição para nós fazermos um trabalho grandioso, mobilizarmos todas as escolas do Estado e esse entendimento só houve também graças à aceitação do prefeito Altir Antônio Peruzzi. Então, Juína foi contemplada com a caravana, possivelmente para o mês de setembro e vamos aguardar e nos organizar, não é isso? Também estivemos visitando a Secretaria de Educação, esse é o Marco Marrafon, secretário de Estado de Educação. Já havíamos conversado com ele anteriormente, aqui no mês de março, e nesta oportunidade nós fomos contemplados com um veículo para a assessoria pedagógica de Juína, que se encontrava a pé para atender tanto as escolas indígenas quanto as escolas anexas, que são as escolas que atendem, que a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa atende todos os distritos no ensino médio. Então, garantiu um palio para nós, nos prometeu uma caminhonete traçada para atender toda a demanda do campo. estará conosco também nesta caravana. Também nos assegurou, junto a uma parceria com a Prefeitura Municipal de Juína, a cobertura da quadra da Escola Álvaro de Azevedo no distrito de Terra Roxa. E, posteriormente, para o próximo ano, a Escola Oswaldo Cruz, que ela se encontra localizada no distrito de Filadélfia. Então, demos passos importantes e, na oportunidade, também solicitamos um barco para atender os indígenas que atendem suas escolas nas áreas aí que dependem realmente do tráfico, né? Fluvial. Então, assim, nós passamos para outra pauta. Em seguida, nós visitamos o diretor do Intermate, né, o senhor Roseno, que é uma demanda muito importante. Vão estar conosco também nessa caravana, e a demanda maior, tanto urbana quanto rural, nós já tivemos várias vezes, é uma questão crucial nesse município, e ele também nos atendeu, e gradativamente vai estar atendendo essas demandas, esse rolo todo que Juína se encontra, essa vergonha que cidadão quase nenhum que tem essas propriedades nessas localidades consegue seus títulos, não é isso? Passamos também para frente, fomos visitar o Tribunal de Contas, um assunto diretamente de interesse da mesa diretora, assuntos internos da casa, nós tivemos também visitando o Tribunal de Contas. Nós vamos para uma próxima pauta. Esta pauta, ela está diretamente ligada à Defensoria Pública. Defensoria Pública é um trabalho realizado por esta Câmara, inclusive do presidente da Casa, que procura trazer, desde outros períodos, a Defensoria Pública Estadual para Juína. Então, já houve, foi entregue lá o requerimento de instalação dessa Defensoria Pública aqui no município de Juína, e na oportunidade o Sandro colocou todo o trabalho que já está sendo realizado para resolver as questões fundiárias do Parque da Laranjeira, da comunidade Santo Isidório e também da comunidade Nova Jerusalém. Foi um encontro importante que nós ficamos agraciados com o atendimento, não é? Vamos ver para onde nós fomos, né? Aqui nós estamos visitando a Secretaria de Agricultura Familiar, que vão estar amanhã, né? O secretário de Agricultura Familiar vai estar nessa cidade fazendo um dia de campo lá no distrito de Terra Roxa, né? Vai estar reunindo aí todos os trabalhadores que têm área envolvida diretamente com as pequenas economia familiar. E também nós solicitamos aqui, né, eles vão estar aqui, levamos da Copropan, através do presidente, senhor Chiquito, a solicitação para que eles atendam a Copropan, que é a cooperativa do leite, e nessa vinda, né, então eles concederam a audiência com a Copropan e também abriu espaço para nós falarmos sobre vários projetos, viveiro de café, né, também tem muito projeto, inclusive o Promel. Já estamos encerrando? Eu preciso concluir, senhor presidente. Mas vamos encerrar, então, sermos breves, aí vamos pular alguns pontos, né? Tivemos no INDEA também, e o INDEA, nós estamos reivindicando a melhoria do prédio, que é uma vergonha quando você chega no INDEA para transportar um animal de um lado para outro. Também fomos bem atendidos, e aqui nós fechamos visitando a AMM, né? Associação dos Municípios de Juína, e lá nós fomos atendidos pela Adriana, que é a diretora-geral, e nós estamos trabalhando para levar o asfalto até a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, e nós fomos bem atendidos e mostramos para ele a situação da nossa rodovia, e nós estamos reivindicando o asfalto para que atenda a Escola Estadual, empaere toda a economia daquela região. Foi assim que nós encerramos os nossos trabalhos, tinha mais algumas apresentações, mas devido à escassez, o ponto básico da nossa solicitação do asfalto é a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, que todos os senhores conhecem, que está localizada na linha 5, Comunidade São Lucas. Quero agradecer aos senhores, mas eu teria mais algum tempinho, mas são 10 minutos apenas. Muito obrigado e boa noite.
Obrigado, vereador Ivo. Vamos... Continuidade, a ordem do dia, ao expediente.
Inscrição de número 22/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli. Assunto, projeto de lei número 45/2017, sobre o nepotismo.
Vereador Wilson Locatelli, o senhor tem 10 minutos para falar do grande expediente, de acordo em conformidade com o artigo 132 do regimento interno desta casa, sobre o assunto requerido.
Boa noite. Gostaria de um minuto de atenção em todos nesta casa. Quero parabenizar as senhoras, os senhores aqui presentes nessa Casa de Leis. Fico imensamente grato por estarem à frente, fazendo o papel de cidadão fiscalizador que vocês são. Se atingirem vossos objetivos hoje, nessa casa, o mérito é total de vocês, que foram mais uma vez à luta. Gostaria também de pedir a todos que, quando reivindicarem os projetos, eu sei que vocês estão cientes, que vocês analisassem ele, que conclamassem também a nossa imprensa, que ela mostrasse o que é bom de um projeto e o que é ruim, e não mostrasse um lado só. Pois bem, vou falar agora do projeto de nepotismo 045, que dispõe sobre a reformulação da lei municipal. O projeto foi enviado para essa Casa de Lei pelo Executivo Municipal em conformidade com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, que, ao meu entender, está correto o Executivo em mandar esse projeto para essa Casa de Leis. E cabe a nós, vereadores, legisladores, definir se esse projeto é bom ou ruim à sociedade. Analisando o projeto, tive o entendimento de que não beneficia o prefeito municipal, pois o mesmo fica impossibilitado de empregar qualquer parente nos órgãos públicos. Veda também que a secretaria não pode colocar parentes em sua pasta. Eu me foquei na oportunidade e o apontamento do que beneficia o projeto e está intencionado a favor da legalização de quem passa pelo teste seletivo. Entendendo que todo cidadão que luta e trabalha, estuda e se forma para a vida digna, para dar uma vida digna para a sua família, se o mesmo passar em teste seletivo, não poderá exercer seu cargo no qual, se ele estiver um parente no órgão público. Gostaria de enaltecer a pessoa do nosso presidente Sandro, que numa discussão polêmica, numa votação acirrada de 6-6, o senhor teve a oportunidade e a coragem de ir ao desempate e dar mais uma semana para que todos analisassem o projeto. No meu entendimento, busquei o parecer jurídico dessa Casa de Lei, na qual eu tenho maior estima e consideração pela doutora. E o parecer opina pela inconstitucionalidade Nós respeitamos a posição, mas muitas vezes não acatamos as decisões jurídicas, pois somos legisladores e temos a nossa própria opinião. Buscando o primeiro parecer das duas comissões, na qual elas são soberanas sobre o projeto, antes de vir a votação do plenário, a mesma tem o poder de aprovar ou não o projeto antes de vir para a votação, são autoridades maiores nesse momento. Pego o parecer da primeira comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Coloco o parecer número 57 CFO 2017. A comissão em reunião acompanhada, o voto favorável o voto favorável da comissão. Em reunião, acompanha o voto favorável do relator do projeto, opinando unicamente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O parecer da primeira comissão, ele é favorável ao projeto. Buscando o parecer da segunda comissão, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, parecer 56-CLJR-F-2017, fala da mesma versão, opina pela constitucionalidade, parecer favorável. As duas comissões vão ao contrário também do que diz o jurídico da casa. Então, senhoras e senhores, tivemos o voto favorável dos seis colegas, nobres vereadores, que poderiam ter reprovado mesmo quando chegou a esta casa. Mas, na primeira votação, deram seu parecer contrário dos documentos que tenho aqui em minhas mãos, certo? Tive uma semana muito agitada, acho que nós todos tivemos. E meu pai, meu saudoso pai, ele sempre me deixou, ele me falava uma mensagem, que ele me dizia: meu filho, quando alguém for no pomar, ele nunca vai atirar pedras em frutas ruins, mas sim nas frutas boas. O saudoso Chico Xavier nos deixa uma mensagem: ame a todos e nunca espere ser amado. Os maiores líderes são aqueles que possuem humildade para trabalhar o sucesso de quem está sob suas mãos. Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Então, senhoras e senhores, nobres colegas vereadores, é com essa humildade que hoje eu voto contrário ao projeto 045. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Locatelli. Eu gostaria de pedir ao público para que se manifestasse o menos possível, né? De forma educada, eu gostaria de pedir ao senhor... Essa questão da manifestação é importante, a presença dos senhores aqui, mas a próprio regimento da casa, né, ela vai determinar que o manifesto, tanto dos vereadores quanto do público, ele tem que ser moderado. Então, eu peço total paciência e atenção dos senhores nesse sentido. Agradeço, vereador Locatelli, pelas palavras. Vamos passar, então... Para a ordem do dia.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 45/2017, autor Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a reformulação da lei municipal que proíbe a prática do nepotismo nos âmbitos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, inclusive da administração pública indireta do município de Juína, Mato Grosso, em conformidade com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal e das outras providências.
E se tratando de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou in toto. Os vereadores que concordam com a votação in totum permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Vocês querem a discussão do projeto? Ok. Coloco, então, retorno para que haja a discussão do projeto.
Senhor presidente, eu só quero...
Só um minuto, por favor. Só um minuto. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos a votação em toto ou artigo por artigo. Os que consideram a opinião da votação em toto permanecem sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação In toto. O projeto está em discussão.
Eu só quero apenas, senhor presidente, ressaltar a importância aqui dessa mesa, né, presidente? Quando o senhor disse do tempo, eu também pedi um tempo, né? Eu fui autor da retirada do projeto em pauta para que nós pudéssemos ter todos os cuidados para fazermos um trabalho coerente da grandeza do povo do nosso município. E eu defini, após essa análise de 7 dias, que eu vou continuar votando contrário ao projeto, senhor presidente.
Mais algum vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos honra mais uma vez com a sua presença. Eu quero ressaltar aqui a questão dos projetos que passam pelas comissões. O projeto polêmico, projeto passado, do SQN, também aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora, nesse projeto. Eu assinei nas comissões o parecer para dar continuidade na votação do projeto, e quando chegou aqui na hora da sessão, os colegas que assinaram comigo me largaram sozinho. Então, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós assinamos também agora parecer favorável para seguir a votação desse projeto e nós, na hora de votar, votamos contra. Então, eu coloquei a mesma situação que aconteceu com o SQN, que nós fomos largados na mão aqui, nós demos o troco agora na questão desse projeto do nepotismo. Então, o que é que acontece? Na sessão passada, eu coloquei aqui a inconstitucionalidade desse projeto, tomei vários pareceres jurídicos sobre esse projeto. Então, quando se fala em nepotismo, já existem leis federais que tratam sobre esse assunto. Então, não tem por que nós, aqui em Juína, ficar votando leis municipais. Porque se haver alguma denúncia, em caso de nepotismo, dentro do Poder Executivo, a Justiça vai analisar parecer de leis federais. Então, esse projeto veio aqui mais para poder achincalhar nós, vereadores. Eu falei aqui na sessão passada que estava colocando nós em uma geladeira, certo? Então, na sessão passada, eu já votei contra, passei a semana inteira dizendo que eu vou votar contra, dei entrevista a toda a imprensa que me procurou, eu acho que eu dei entrevista até em programa de culinária para explicar sobre isso aí. Então, eu votei contra esse projeto na sessão passada e o meu voto continua contra. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldinho. Depois eu transfiro para o senhor Jurandir.
Boa noite, senhor presidente, tia Cida, assessor jurídica e o público desse momento, a imprensa. Essa discussão polêmica, não podia nem existir essa discussão, porque a própria Constituição brasileira já proíbe o nepotismo na administração pública. A proibição do nepotismo na administração pública teve já várias decisões no STF, a gente sabe que a decisão do STF teve uma decisão que eles colocou no projeto, mas é uma decisão isolada. O STF ele toma o rumo dependendo qual decisão tem lá, mas a própria Constituição brasileira fala que proíbe o nepotismo. Se imagina se toda a gestão pública tivesse o nepotismo parentesco e virava uma gestão pública familiar, aí as coisas não iam caminhar. E o próprio vereador que tiver muito parentesco dentro da gestão pública, como nós vamos cobrar o executivo? Nós perdemos esse poder diante da troca, diante do executivo. Então, eu sou vereador desde 2009, eu nunca tive parentes. Se parente quiser entrar na gestão pública, tem de fazer igual os outros eleitores, os municípios do município de Juína, tem que fazer o concurso público, o teste seletivo para poder entrar na administração pública. Então, o meu voto é contrário a esse projeto, senhor presidente.
A palavra, vereador Jurandir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, a nossa assessora jurídica, a minha amiga tia Cida, em nome do meu amigo Cícero Batista, quero cumprimentar o público presente. A lei do nepotismo que temos aqui na nossa cidade foi iniciativa do prefeito Altir Peruzzi em 2010. A lei foi enviada a essa casa, aprovada de acordo com a interpretação da época. Hoje, o prefeito só está pedindo para se adequar com o novo parecer do Supremo Tribunal Federal e que se só seja contratado funcionários em casos específicos e com comprovação de capacidade técnica. Assim como o entendimento do STF, eu não tenho nenhum favorecimento, quero deixar bem claro isso, em votar esse projeto a favor, porque não tenho nenhum parente que encaixe nessa lei do nepotismo. E eu estou aqui como vereador interino, eu não tenho mandato aqui, em breve estarei fora daqui. Mas não vai ser com o meu voto que vai tirar o direito de um cidadão de poder mostrar o seu trabalho para o bem da nossa cidade, desde que seja uma pessoa capacitada e formada na função que vai exercer. É a minha opinião, senhor presidente, eu respeito todas as opiniões e posições contrárias à minha visão. E estou votando esse projeto, confiando no gestor que apoiei na última eleição e convicto de que ele usará essa lei para... que ele não usará essa lei para prejudicar a nossa cidade, o nosso povo, mas sim em algum caso específico e necessário para o bem da nossa cidade. Porque, se for o contrário, essa casa e a população têm o direito de denunciar e a lei pode ser revogada a qualquer momento. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
A palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores. Público nos prestigia e nossa assessora jurídica, doutora Érica, nossa diretora também. Eu acho que esse projeto que foi criado em 2010 para o atual prefeito Altir Peruso foi de grande valia, o projeto 1198, que é contra o nepotismo. Agora eu não sei por que motivo que esse projeto retornou a esta casa, favorecendo a flexibilidade sobre o nepotismo, favorecendo alguns e outros. Agora, me esclareça uma coisa. Se em Juína existe duas faculdades, se precisar pessoas de grau superior, para que essas faculdades estão aqui em Juína? É para procurar pessoas qualificadas dentro daquelas faculdades. Hoje nós temos o IFMT, que está também qualificando os alunos. Para que serve os alunos da UFMT? É para prestar serviço dentro do poder público, dentro de Juína. Não favorecer a lei que flexibilizou 1198, nepotismo, de 2010. Então, senhor presidente, a minha posição é da mesma posição da sessão passada. Eu voto contra esse projeto. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assessor jurídica, público presente, os amigos que nos prestigiam nessa noite. Senhor presidente, eu, na sessão passada, fui contra esse projeto. Essa noite também vou ser contra o nepotismo. Porque nós vemos uma cidade igual a Juína, Juína Polo. Juína é Polo hoje. Juína tem que dar o exemplo dessa cidade do interior que mora aqui. E outra coisa, a gestão pública não é feita de cabide de emprego a ninguém, sim de pessoa qualificada e passar no teste público, né, e ter sua vaga adquirida, não um favorecimento ao contrário. Eu voto contra esse projeto, estou junto com o povo e sou vereador do povo dessa casa, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Bom, eu só quero passar algumas informações em relação ao projeto, só fazer a minha observação. E aqui eu quero fazer um apanhado geral, isso é assunto nosso do dia a dia de Câmara que a gente precisa alinhar, porque as nossas comissões, de fato isso, existem as comissões na Câmara Municipal para que, de fato, elas façam a triagem do projeto, dos projetos que aqui chegam, para depois submetê-los à apreciação em plenário. Então, portanto, é preciso fazer um acompanhamento minucioso de tudo aquilo que chega, de todas as matérias, porque daí facilita na opinião de quem não se pertence a uma comissão ou outra, né? Porque são compostas de 3 membros, cada comissão, e são o voto dos 3 ou de 2, na sua maioria, que vai colocar esse projeto em apreciação do plenário. Então, portanto, cabe a cada um de nós aqui presente, cada um dos vereadores, fazer mais esse aprofundamento para que, de fato, possa favorecer na interpretação, né? Eu, como presidente dessa casa, tem que me esforçar ao máximo e oportunizar para que todas as matérias que aqui chegam ela seja apreciada o máximo possível para o entendimento. Então, esse é o meu papel aqui e sim, vou colocar em relação a muito aquilo que circulou na mídia, em relação que acha que nós não temos essa capacidade intelectual e mesmo coletiva de estar somando esforços para que, de fato, a gente busque um entendimento de todos os assuntos que aqui estão colocados e discutidos para o bem do município. Então, só deixar registrado isso aqui para que a gente possa, então, amadurecer cada vez mais e fazer, conduzir o processo legislativo de forma clara, transparente, sem deixar ele ser manchado pelas opiniões externas que muitas vezes ferem até moralmente e vamos dizer que através de provocações há muitas pessoas que não conseguem interpretar e acompanhar esse nosso pensamento. Então, deixar aqui registrado. Eu coloco o projeto de lei número 45/2017 do Poder Executivo Municipal em segunda discussão e votação, em segunda discussão para que seja votado. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Seis vereadores votaram, está reprovado o projeto por 6 votos, está reprovado o projeto por 6 votos a 5.
Projeto de lei número 49/2017, autor Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de lotes urbanos do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências.
Eu gostaria de pedir mais uma vez a colaboração dos senhores para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos com naturalidade. Se não, eu sou necessário pedir força policial. Queremos... Por favor, seja colaborador, o senhor é cidadão, nós recebemos o senhor com todo reconhecimento aqui como cidadão. Por favor, senão eu vou ter que solicitar, interromper a sessão e solicitar a força policial. Tá. Solicito para que o senhor se retire do plenário, por favor. E se tratando matéria... E se tratando de matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo. Solicito para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade a votação em toto. Eu coloco a matéria em discussão. O projeto número 49 está em discussão. Só para memorizar, esse é um projeto, mais uma vez, que trata da regularização fundiária do município de Juína, e da primeira fase, situada na seção industrial no projeto Juína. Então, é um esforço do governo municipal para atender aqui, mais uma vez, a regularização fundiária do bairro Palmiteira, né, compreendendo em torno de 195 propriedades da área urbana do bairro Palmiteira. Então, é mais um esforço do governo municipal em atender esse processo de regularização fundiária. Eu coloco para que o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 49/2017.
Projeto de lei número 50/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de lotes urbanos do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências.
Se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado por unanimidade a votação em tóton. Eu coloco para que coloco o projeto em discussão. Essa é a segunda discussão e votação. Também, mais uma vez, complementando, é mais um processo de regularização fundiária do município, né, compreendendo assim o bairro Padre Duílio, né, contemplando ali 73 propriedades urbanas, que está nesse procedimento também, que o prefeito está em busca de dar a titularidade para todas aquelas famílias. Então, mais uma vez, esse é o artigo que se trata a matéria e eu coloco o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 50 em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 51/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de áreas e dos lotes urbanos do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências.
Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teremos que fazê-lo artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. Eu coloco o projeto em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 51 do Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei número 52/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza ao Poder Executivo a promover a alienação de imóveis do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências.
Se tratando matéria de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em tóton. Os vereadores que concordam com a votação em tóton permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tóton. O projeto está em discussão. Mais uma vez, também, é um projeto também que se trata da mesma procedimento da chamada área esporte do Parque de Exposição, localizado próximo ao Parque de Exposição, que também está nesse processo de regularização fundiária para atender as famílias que ali já residem, já moram há algum tempo e precisam, de fato, regularizar a sua situação e ter dignidade em ter a escritura definitiva da sua propriedade. Eu coloco o projeto de lei número 52 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 52.
Projeto de lei número 53/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de áreas verdes do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências.
Se tratando matéria de segunda, em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer o artigo por artigo ou em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a votação em tótem por unanimidade. Eu coloco o projeto em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo Municipal número 53.
Projeto de lei número 54/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre vedação no município de Juína, estado de Mato Grosso, do uso de vendas do cachimbo, conhecido como narguile, aos menores de 18 anos e das outras providências.
Se tratando também de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer o artigo por artigo ou em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótem. Eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra, vereador Locatelli.
Senhor presidente, a questão da narguile, ela é um tanto preocupante com os nossos jovens, que nós vemos hoje muitas crianças, aí nos seus 11, 12 anos, elas já sentadas em roda, fumando. Na realidade, elas estão fumando ali, não estão fumando realmente a essência, elas estão fumando o próprio cigarro. Ali é o começo do vício do cigarro, o começo da droga. Nada contra quem usa narguilha com seus lá 18 anos, que tem sua concepção, a sua ciência do que está fazendo. Mas as nossas crianças hoje, elas vão atrás disso. E muitos aproveitadores hoje, eles colocam no meio da essência, eles colocam a própria maconha, eles colocam a vodka, eles induzem as meninas, certo? Através desse cachimbo. Então eu vejo assim, que é uma preocupação muito grande. Eu parabenizo o Poder Executivo por estar colocando esse projeto. Eu vejo que nós temos aí que tentar pelo menos fazer um pouquinho a respeito, né? Porque nós vemos hoje uma luta contra o tabagismo. E eu vejo hoje o futuro canceriano, quem opta por usar narguila. Ele, a cada 40 fumadas daquela narguilha equivale a um maço de cigarro. Então, hoje, nós estamos aí incentivando nossos jovens realmente a se viciar. Então, eu vou contra esse projeto. Desculpa, presidente, a favor.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente está discutindo a importância desse projeto dentro do município de Juína. Se a gente fosse analisar, tinha que ter uma lei federal logo proibindo esse uso da narguilha em nível Brasil, para que quando caísse também nos municípios, nós votaríamos contra. Mas, infelizmente, é liberado, né, como cigarro, como a bebida. Então, a gente está aprovando esse projeto para ter condição, né, do Conselho Tutelar e a Polícia PM para proibir os nossos adolescentes até os 17 anos, até os 18, para que possa não ter direito de comprar no comércio local. A gente sabe que isso provoca outras substâncias tóxicas, né? Provavelmente é uma porcentagem bem alta quem usa narguilha, ele tem uma facilidade muito grande de usar bebida alcoólica, cigarro, e até o crack, maconha, etc. Então, a gente provoca o meio da narguilha, chama a atenção também de outros vícios. Então, é preocupante, igual o vereador Locatelli falou, mas infelizmente nós temos que estar proibindo até os 18 anos. Se fosse depender de mim, nós proibíamos até os 100. Mas esse projeto a gente vai aprovar ele, senhor presidente.
Mais algum vereador? A palavra, vereador Saulo.
Eu também vou votar favorável a esse projeto, senhor presidente. E ressaltar aqui também que a venda proibida para o menor, mas o que nós temos que tomar cuidado é o de maior, que pode comprar e repassar para o menor. Então, acho que esse projeto começa pelos municípios e com certeza vai abranger isso aí em várias cidades. E essa tal da narguilha, ela é preocupante, porque a gente anda aí nos bairros, a gente percebe que a juventude estão se encontrando para usar isso aí, e começa por aí, começa com uma pequena droga, daqui a pouco começa a usar uma droga mais forte, e isso não traz nada bem para a sociedade. O voto a favor, senhor presidente.
Mais algum vereador? Bom, só para complementar, dizer que, na verdade, o projeto deveria ser em todo o território do município, proibição de qualquer, da venda de qualquer entorpecente dessa natureza. Então, mas, infelizmente, a legislação ela ainda não consegue abranger toda essa circunstância da droga ilícita, lícita e ilícita, né? Portanto, a gente fica fazendo remendos para que, tentando proteger a nossa juventude e até mesmo as pessoas no que se diz respeito às drogas. E ressaltando que essa semana que se passou é a semana de combate às drogas. O projeto de lei, eu coloco o projeto de lei número 54 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada, foi aprovada em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 54, 2017, por unanimidade.
Discussão e votação única. Mensagem. Número 66, 2017. Autor, Poder Executivo. Solicita o regime de urgência especial e apreciação do projeto de lei 56, 2017, que altera e dispõe da Lei Municipal número 830/2005, que institui o regime próprio da Previdência Social do município de Juína e da outras providências.
Eu quero aqui apresentar um pedido de retirada desse projeto, mediante resguardado no artigo 123, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa, que se trata do regime de urgência especial, para que nós possamos analisá-lo. Como ele chegou hoje, foi colocado, e nós teríamos que fazer isso de maneira a leitura nesse momento e passar, interromper a sessão para que as comissões pudessem dar os seus pareceres. Então, portanto, coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a retirada do projeto número 56/2017 da pauta de votação, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a retirada do projeto de pauta.
Indicação de número 192/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de realizar obras de drenagem e pavimentação asfáltica na rua Guerino da Luz, do setor industrial.
A indicação 192, vereador Saulo Evangelista, está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, aquela rua ali, coloquei essa indicação, há muitos anos ali, desce uma água ali, passa em frente à Secretaria de Obra, atinge toda aquela população que mora lá embaixo. E ali existe vários comércios ali, ali tem aviação Juína, pré-moldada, vários comércios ali. Pessoas que têm condições de dar uma contrapartida para a prefeitura realizar aquela obra ali. Então, ali é um problema que se arrasta há vários anos ali no setor industrial, que desce ali frente à Secretaria de Obras, ali no fundo do posto Juína. Então, eu acredito que, se tiver a boa vontade do prefeito, dá ali para fazer uma obra de drenagem, a contrapartida da prefeitura e com o apoio do comércio ali, dá para realizar aquela obra ali e beneficiar o setor industrial. Por isso, eu coloquei essa indicação e eu peço a colaboração dos companheiros para votar com a gente. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa avenida ali, a gente discutiu elas várias vezes, até os do mandato do Hilton Campos, que tinha um projeto em trâmite no Ministério de 2 milhões e 600 mil aproximadamente, e depois, quando ele perdeu a eleição para o Altir, aí não conseguiu ir para cá, no mandato ainda do Altir, a gente conseguiu perder esse recurso. Mas a gente sabe ali que tem a necessidade de fazer essa tubulação ali, não é uma tubulação leve, é uma tubulação pesada. Ela começa desde aqui de cima e desce até lá no fundo de 2001. Essa é importante fazer não só a pavimentação como a drenagem, que vai favorecer o setor industrial, a gente sabendo que o setor industrial provavelmente vai virar vários condomínios ali. Então, tem a necessidade de iniciar essa drenagem até para poder, senhor presidente, evitar uma tragédia maior e ter um prejuízo muito, muito alto dentro do nosso município, que é a pavimentação, o asfalto que está fazendo ali na JK. Então, essa drenagem da rua paralela vai ajudar muito a coibir e até evitar um desastre maior, para que nós podemos estar juntos aí, para evitar um gasto aí do dinheiro público.
Eu coloco a indicação número 192/2017, com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, eu também acho que está baseado na mesma indicação do Saulo. Eu só queria ressaltar que, na própria indicação também eu pedi que ela fosse ampliada a reabertura da Grelina da Luz, em sentido da extensão dela. Salvo engano, ela pega lá no Alto Poço 2001 e ela vai até fundos do pré-moldado Juína. Por ser uma área verde, ela parou aqui em cima, certo? Próximo aqui ao posto Pascoaloso Fundos. Então, essa rua, realmente, ela é extensa, né? E hoje nós temos luz e energia lá no fundo da Toyota, em casas lá, que ela já vem com o nome Avenida Guerino da Luz. Então, que ela seja expandida até lá. E, com certeza, a pavimentação dela é muito importante. Obrigado.
Coloca a indicação 192 em... Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que nos apresenta nesse momento. Eu só queria falar também um pouquinho dessa rua, porque, Locatelli, essa rua ela vai até lá, na entrada que vai para Pado do Ilho. Ali do posto Pascoaloto para frente, ali ela é fechada, depois lá na frente, aonde está a fábrica de palmito, a Copa Joafra, ali também é Guerino da Luz. Então, ela sai dali da entrada da Paduilo e vai até o Parque de Exposição. Então, eu acho que essa indicação do vereador, isso é para melhorar aquele trecho ali, mas a gente tem que saber que ainda tem... ela é uma rua muito comprida e precisa reabrir trechos ali que... Tem vários assim, lugares que tem que fazer bons aterros para que a rua que seja passada por ali. Então, eu acho que é uma avenida ali que precisa ser melhorado mesmo, precisa de fazer rede de esgoto, precisa fazer asfalto e precisa também reabrir ainda uma parte que não está completa de reaberta.
Mais algum vereador? A indicação está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 192.
Indicação número 193/2017. Autor vereador Aelson Moreira de Oliveira e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso com cópia ao secretário de obra a necessidade e oportunidade de construir um quebra-mola e faixa redutora em frente ao Café Juína.
A indicação 193 do vereador Aelcio Moreira, Geraldo e Saulo está em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite, mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhor jurídico, demais vereadores dessa casa e o povo presente. Senhor presidente, essa indicação eu fiz, fui cobrado pela população ali do módulo 6, da Avenida Campo Grande, ali, que é da 174, em frente ao Café Juína, ali, tem que fazer um quebra-mola e uma faixa redutora de velocidade, porque ali já teve duas vítimas fatais ali, né? Dois acidentes fatais que veio a óbito, e a população cobrou, e nós colocamos essa indicação nessa casa de lei, eu tenho certeza que vai ser aprovada, e sendo aprovada, nós vamos fazer gestão em cima, o secretário, quanto mais rápido, fazer esse quebra-mola ali para atender a demanda daquela população. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? A indicação 193 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 193.
Indicação número 194/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de construir lombadas e faixas redutoras de velocidade em frente à antiga Casemate, próxima à ponte do Parque de Exposição de Juína.
A indicação 194, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido, está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempo que quero cumprimentar a todos em nome do meu amigo Cícero e dizer assim, Elcio, que é a mesma polêmica que está tendo lá no Café Juíno. Nós estamos aqui em frente à Casemate, onde hoje é um secador de alimentos. O que procede? Tivemos vários acidentes seguidos de morte. Devido agora à safra, há um fluxo de caminhão muito grande entrando para aquele secador. Mas ali nós entendemos que não é fácil a gente conseguir redutor de velocidade e quebra-mola, certo? Até porque é uma certa resistência. Então, de repente, aí vamos ter que sentar com o secretário, né, com o coronel Monteiro, e traçar aí um trabalho aí junto aí, com a sociedade para nós estar realmente atendendo a esse pedido, né, para que a gente não venha a ter mais vítimas fatais nessas localidades. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 194 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovada por unanimidade a indicação número 194.
Indicação número 195/2017.
Senhor presidente, eu pediria que retirasse essa indicação, se é a minha.
Ok, vereador, é a mesma indicação que já foi contemplada, né? O pedido da outra, vereador Sal.
Indicação de número 196/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência, senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao comandante da Polícia Militar de Juína, tenente coronel Eduardo Henrique de Souza, a necessidade de instalar uma base avançada da Polícia Militar no bairro Cidade Alta.
A indicação 196/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Sandro Cândido da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, nós entendemos que hoje a população da Cidade Alta, no módulo 6, ela é bastante extensa. E nós estamos hoje, não só no módulo 6, como em toda a nossa cidade, com um altíssimo número de roubos, drogas, né? E nós entendemos que uma boa parte hoje, ela está acontecendo ali nas mediações do módulo 6 da Cidade Alta. Nós entendemos também que, por ser um bairro um pouco mais longe, nós deveríamos ter uma base. Então, conclamamos aí ao 8º Comando, né, ao coronel, que disponibilizasse uma base da Polícia Militar, que assim a gente teria uma mais segurança àquela localidade e poderia estar atendendo com mais rapidez a nossa população que lá vive. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Saulo.
Quero aqui enaltecer a indicação do vereador Locatelli e dizer que ali do bairro Módulo 6 a gente já tentou implantar ali a força tática. Na época nós tínhamos ali o prédio do laboratório de fungos, que não funga nada até hoje, e nós cobramos na época do prefeito Hermes a possibilidade de a gente instalar ali a força tática. E ele não tinha um certo conhecimento, que ali é relacionado à agricultura, não podia, e autorizou e foi até pintado o prédio. Lá vocês podem passar ali a ver que o prédio já está todo pintado com as cores da Polícia Militar. Então não foi possível. Então eu acredito que agora a gente possa encontrar um jeito, e se vier instalar a Polícia Militar no bairro Módulo 6, será de grande valia, porque o índice de furto do bairro Módulo 6 aumenta a cada dia. Por ser um bairro longe do centro da cidade, com difícil acesso da polícia até chegar lá, o crime, e sem contar os terrenos baldios que tem lá, que lá tem vários terrenos baldios, tem pessoas que moram aqui no centro da cidade, não tem nem coragem de limpar os terrenos baldios que tem lá, facilita a criminalidade, os ladrões ficam escondidos dentro do mato naquele terreno baldio lá, e fica esperando as pessoas de bem quando saem para poder passear ou para trabalhar, para furtar suas residências. Então, aproveitando o gancho, cobrar essas pessoas que têm terreno módulo 6, que limpa aqueles terrenos baldios que tem lá, porque quem mora lá não merece ficar no meio do mato à mercê da bandidagem. Obrigado, senhor presidente.
Coloco a indicação 196 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 196.
Indicação de número 197/2017. Autor, vereadores Antônio Munhoz, Jurandir Locatelli. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária de Saúde Leda Vilaça, ao secretário de Planejamento senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de realizar a reforma do posto de saúde da comunidade São Paulino, linha 7.
Coloca a indicação 197 do vereador Antônio Munhoz, Jurandir Locatelli, em discussão. Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, companheiros vereadores, a gente está fazendo essa indicação a pedido ali da comunidade, principalmente do setor de São Paulino. O posto de saúde ali ele é construído desde o tempo do Liceu Veronese. E já teve uma reforma no tempo do Altir, da gestão do Altir, e agora está precisando de mais uma reforma, principalmente na área na parte de forro, porque o médico que vai lá todas as quarta-feiras atender o setor São Paulino, ele achou de bem não atender ali e está atendendo na cozinha da comunidade São Paulino. Então, o pessoal do setor ali pediu para a gente estar fazendo essa indicação, principalmente o pessoal do setor São Paulino, que atende principalmente na área de saúde, atende 8 comunidades, que é as comunidades São Paulina, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Saúde, Santa Maria Gorete, Bom Jesus, São Rafael e a Padroeira do Brasil também vem ali para ser atendido com o médico ali nas quartas feira ou pegar algum medicamento ali no posto de saúde. Então, a gente está fazendo essa indicação, querendo que a nossa secretária olhe com carinho e faça uma reforma ali para dar mais sustentabilidade, principalmente para os agentes de saúde que ficam ali todo dia e o médico também, a enfermeira, que vai uma vez por semana ali naquele setor. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa indicação é interessante, mas antes de discutir com a gestão pública, não reformar aquele PSF. Aquele PSF já está insalubre há muito tempo, a gente foi uma briga muito grande com o prefeito Hermes na época. Então, esse posto é de madeira, sendo que aquela região é uma região muito grande que contempla ali. Eu acho que tem sim o interesse do gestor para que nós possamos construir um PSF de venaria naquela localidade que vai atender aproximadamente mais de 300 pessoas ali. Então, eu acredito, senhor presidente, que nós vamos lutar junto para que realmente nós caiba de vez esse PSF de madeira, que vários, não só ali, como também na região do Valdemar também, tem um PSF, Filadélfia também está precisando. Então, eu acredito que nós temos de pensar grande e vamos construir os PSF de qualidade para atender usuários do sistema SUS.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação 197 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Aprovada por unanimidade a indicação 197 de 2017. Temos alguns minutos. Gostaria aqui de colocar, nós vamos ter 2 minutos para as explicações pessoais, e daí que a gente possa cumprir a risca esses 2 minutos para que nós não extrapolamos o horário de limite da sessão. Temos aqui a palavra com o Paulo Roberto Tiepo.
Senhor presidente, eu dispenso meus 2 minutos, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tuna.
Presidente, primeiro quero dar falar para o vereador Geraldo que o posto de saúde lá é de alvenaria, tá? É, só preciso trocar o forro e talvez a cobertura. É, queria só aproveitar e fazer um convite para as pessoas que, principalmente do nosso município, que mexe com a agricultura familiar, principalmente com os café, que nesse dia de 4, 5 e 6, os técnicos da Empaer, secretários, vai estar aqui no nosso município para estar trabalhando a melhoramento do café da nossa região. E no dia 7, vai ter um dia de campo, lá na Terra Roxa, que é um dia de bastante aproveitamento, que até hoje tive com o secretário nosso, e está pedindo para a gente estar falando aqui na sessão, e agradecer também a rádio que está transmitindo isso aí, que vai chegar talvez em muitos agricultores que possa estar vindo nesses encontros para estar ouvindo nossos técnicos falar da melhoria do café da nossa região. E quero também parabenizar a Igreja Católica, porque 6 a 9 vai ter o encerramento da escola de miopatia, onde está se formando 50 agentes populares de miopatia popular para estar ajudando na saúde do nosso povo aqui da nossa diocese. A nossa diocese é formada aqui na nossa região, de Juruena, Castanheira, Ariponã, Corniza, Guariba, Contra Iguaçu, Conservan, Nova União e Brasil Norte. Toda essa cidade tem um pouco de agente que está estudando para estar levando o conhecimento da medicina alternativa lá na sua cidade. São minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimento os demais membros da mesa, companheiros vereadores, assessora jurídica, doutora Érica, Tecida, diretora desta casa, qual cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, eu só quero aqui agradecer ao secretário de esporte, professor Wilson, qual a parceria e o companheirismo que ele teve de atender e dar o suporte ali junto com os jogadores e o organizador de um campeonato no Distrito Filadélfia, ali no campo do Colonial, dando suporte, e agora na final foi, ele deu assistência, parabenizar pelas e levar o time feminino lá para também estar disputando um amistoso com as meninas de lá, né? E por ele ter levado os árbitros para atuar o final do jogo ali, parabenizar ele pelo apoio, que eu vejo assim, para quem gosta, eu não jogo bola, só que eu não me ignoro de quem pratica, e eu queria agradecer pela presença dele, a presença do vice-prefeito, que estava lá também, e foi divertido, eu estive lá um pouco acompanhando a gente quanto representante, companheiro e conhecido de todos, eu estive lá, foi muito bem organizado, muito bem sucedido a todos ali, os jogadores com amizade, quem ganhou, quem perdeu, não deixou de ser companheiros e amigos. E, então, para isso, eu quero deixar meus parabéns ao professor Wilson. E que ele continue fazendo isso, porque vai contribuir também, porque vai evoluindo o lazer ali naquele lugar, para quem gosta de praticar o esporte. E mais são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, nós fizemos várias cobranças no distrito de Terra Roxa, e o prefeito e o senhor João, eles entenderam, e hoje eles mandaram o maquinário ao distrito de Terra Roxa para fazer a recuperação daquelas estradas. Ali é uma região de muita produção, eu acho que está na hora certa de ir esses maquinários até aquela região, que a estrada até o distrito de Terra Roxa está boa, mas aí tem a fazer a recuperação ali no sítio, ali nas fazendas e aquelas chacras em volta do distrito. E a gente também quer aí parabenizar o seu João e o Betinho, que está com esteira, trabalhando também ali na região do travessão do Paulo Frisan. E é um serviço ali também de muitos anos que não faz um serviço daquela qualidade. Então, a reabertura muito boa, tirando as curvas daquela estrada. E hoje, aquele povo pode ali falar que eles também têm uma linha principal. Não pode nem falar que lá é mais é travessão. Então, a gente está aí cobrando do secretário, do prefeito, para que seja realizado esses trabalhos. Só agradecer a todos aqui e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Aelcio Moreira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor jurídico. Mais uma vez, por presente. Senhor presidente, eu tenho uma reclamação a fazer sobre a nossa saúde. O pessoal do módulo 1 tem me procurado essa semana sobre o médico. Já faz praticamente acho, mais de 90 dias que nós estamos sem médico ali no módulo 1. Falta de problema de saúde, doutor ali, e está descoberto aquele posto. E a população que reside ali por perto vem cobrando. Eu acho que nós temos que fazer uma reunião urgente com a secretária Leda para ela tomar a providência e contratar um médico ali para colocar naquele posto. Segundo também, a UPA. A UPA, segundo a informação, ontem a senhora foi lá fazer um raio-x do dedo, tinha machucado, não encontrou o médico lá. Amanhã vou estar indo lá, verificar certinho. E nós temos que cobrar aqui sobre a nossa saúde também. São essas as minhas palavras e tenham boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Eu quero desejar uma boa semana de trabalho a todos vocês que vieram nos prestigiar e ver nossos debates e nossos projetos a ser votado hoje. E também que Deus dê sabedoria aos nobres colegas vereadores para quando vir um novo projeto polêmico dentro dessa casa, nós conseguimos votar com sabedoria para ir de encontro à sociedade de Juína. Essas são minhas palavras, senhor presidente. E a todos vocês também, nobres vereadores, uma boa semana de trabalho a todos.
Com a palavra, vereador Antônio, não se faz presente. Já só justificar a todo o público, o Tonhão está em Cuiabá, representando o município, né, lá na Assembleia Legislativa. Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, povo presente, mais uma vez. A gente parabenizar aí os parceiros que a gente reprovou esse projeto para o bem da população em geral. Eu queria fazer uma cobrança, senhor presidente, para que o nosso secretário de esporte, ele acelerar o seu procedimento e o seu trabalho ali na sua pasta, porque eu fiz uma indicação que já faz tempo para poder estar reformando um travessão no campo do Palmeiras e até hoje nada. Um travessão, uma coisa tão simples de pegar aquele travessão e resolver aquele problema, o pessoal está cobrando a gente ali, então eu acredito que o secretário tem de levantar e dar uma caminhada aí pelos bairros aí, ver os campos de futebol aí, né, vereador Paulão? Não quero voltar de novo essa discussão de novo aqui, que fiquemos 4 anos batendo na mesma tecla, então eu espero que o secretário atende essas demandas, para que o povo não cobre nós, para que nós não cobre aqui. Eu quero fazer também outra cobrança, presidente, na parte da Secretaria de Saúde, para acelerar o processo licitatório que está andando de forma de jabuti e o povo está cobrando nós algumas demandas ali do Hospital Municipal, principalmente na parte de ginecologista, ainda não contratou essa especialidade e dentro do nosso município tem várias mulheres que estão vindo atrás da gente, reclamando com problemas, ficção de útero, retirada de úteros, várias delas. E muitas delas estão com 6 meses sofrendo e não sabe o que poderá acontecer. Talvez poderá até ser um câncer. Então, essa demora dessa licitação está provocando um desastre muito grande, principalmente nas partes das famílias. Então, senhor presidente, queria também só relembrando também, ainda não foi ainda, acho que, liberada a licitação ainda do cardiologista do Hospital Municipal, que é uma preocupação nossa, muitos pacientes estão lá no quarto e as enfermeiras muitas vezes estão passando apurado por falta de fazer os seus medicamentos e olhar os pacientes no tempo certo. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir.
Eu só quero agradecer ao público mais uma vez e dizer, senhor presidente, que nós precisamos de mais seriedade nessa casa com relação aos votos de comissões. Eu também faço parte de uma comissão aqui e hoje fui voto vencido, mas nem por isso na próxima semana eu vou fazer nenhuma sacanagem com um colega aqui para votar um projeto para dizer que eu fiz isso porque você votou contra o meu projeto na última semana, aqui é uma casa democrática, eu respeito o voto, mesmo eu sendo voto vencido, eu tenho que respeitar os companheiros que votaram e que têm o direito de defender a sua posição. Eu não acho justo isso, senhor presidente, porque eu estou com poucos dias aqui, eu não estou aqui, não vim aqui e não quero sair daqui com a impressão que isso daqui é uma brincadeira. Boa noite a todos e que temos uma boa semana.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, só para ressaltar aqui mais uma vez, que nas comissões são 3 vereadores e no plenário são 13 vereadores. Então, isso não quer dizer que se o projeto passa pela comissão, esse é obrigado a mudar o voto aqui. O voto do plenário ele é soberano. Então, as comissões, 3 vereadores, aqui são a maioria, 13. Então, se for para poder reprovar todos os projetos nas comissões, lá dentro da salinha, lá nas comissões, em 3 vereadores, não é preciso esse projeto, não é fazer sessão aqui. Fazer sessão aqui para quê? Se o projeto não vai vir aqui. Então, eu acho interessante passar assim nas comissões, esse projeto vir aqui, para que a sociedade tome conhecimento desse projeto e ver qual o vereador que vota a favor ou vota contra. Então, eu acho que não vejo nada demais o projeto ser passado numa comissão e vir para cá para 13 vereadores mais cabeça pensante analisar esse projeto. Eu não vejo nada demais. Então, eu estou aqui, primeiro mandato, estou aprendendo, levei bola nas costas no projeto do CSQN e no projeto agora do nepotismo, eu aprendi que se reprovar nas comissões, não vai votar aqui. Só que aprendi também que com 13 cabeças a gente pode avaliar mais, são mais pensamentos e é mais democrático para a população saber qual os projetos que estão sendo circulados aqui. Porque se engavetar um projeto, reprovar nas comissões, a população nem vai saber sobre esse projeto. Então, eu quero só dizer aqui que votei contra esse projeto. Eu apoiei o prefeito nas eleições, não vou fazer oposição. Todos os projetos que veio aqui de interesse da população, eu ajudei a aprovar. Sou presidente do PMDB e na campanha enfrentei barreiras para poder apoiar o Altir pelo fato dele ser do PT. Fui muito criticado durante as eleições e continuo parceiro dele. Não é porque eu votei agora que eu vou fazer oposição à administração. Vou estar lá junto para ajudar a administração. Então, tudo que vier de benefício para a população, eu vou estar votando. Estou cobrando os deputados emenda. Temos emenda para o bairro Módulo 6 para fazer o asfalto. Temos emenda para a obra da feira, e temos a proposta de um INCRA instalar em Juína, só depende da prefeitura, da contrapartida da prefeitura, que eu estou articulando com o deputado. Um minuto, senhor presidente. Então, eu quero dizer aqui ao presidente, dizer ao líder do prefeito, dizer a todos os vereadores, esse voto que eu dei aqui ao contrário, não quer dizer que eu vou fazer oposição por oposição. Tudo que vier de encontro para ajudar a população, eu vou estar aqui votando favorável, sim. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhores, só para dizer, da vinda do deputado estadual, senhores vereadores, senhores e senhoras, quarta-feira, dia 6, não é isso? E nós estamos agendando com os diretores e diretoras de escola do Estado para ter um instante com esses profissionais da educação. É quinta, né? O deputado está vindo para Juína para uma audiência na Diocese de Juína e nos deu a oportunidade de nós, vereadores, termos esse momento com ele para nós falarmos um pouco da demanda das escolas do Estado aqui em Juína e, consequentemente, outros assuntos. Então, vamos agendar, né? Vamos comunicar a questão do horário e todos estão convidados, né? Que sempre digo, quando aparece aqui na nossa cidade, nosso município, um parlamentar, ele é do Estado e nós teremos que estar juntos. Vamos juntos, vamos cobrar que ele é dessa região, está muito próximo, né, dos nossos interesses, inclusive, né, interferindo para a vinda da caravana da transformação. Então, vamos lá, quinta-feira, não é isso? Obrigado.
Gostaria aqui de lembrar os senhores que nós temos aqui um convite do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, e o deputado José Domingo Fraga, sobre uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado para tratar do assunto em relação à Lei Complementar 8796, a Lei Candir, né, que se trata da isenção de tributos ICMS da parte dos produtos primários que são de exportação. E é uma busca, já que, complementando, que nós já tivemos uma pré-conversa com o deputado, com o presidente da AMM, e a gente falando sobre o assunto. Então, é mais essa atenção, e todos estão convidados no dia 10. Senhor, desculpe, vereador Luiz Locatelli, é que não saiu aqui no copo o seu nome. Então, a palavra é do senhor. O senhor tem 2 minutos.
Legal. Eu quero agradecer aí a presença do presidente da Ascom, Marcelo, Evandro Preto, também da Ascom, meu amigo. Eu quero agradecer também a presença da família AME aqui presente. Um abraço, Marcelino, Dacir, Carreirinha, Lília. Em nome deles, eu quero convidar todos para dia 16 agora, a grande festa da Sociedade Pestalozzi de Juína, que vai ser ali na Sagrado Coração de Jesus, onde nós vamos estar servindo um delicioso almoço e logo em seguida um leilão. Quero parabenizar também o vereador Tonhão, que está na cidade de Cuiabá, né, onde ele teve audiência de ozonoterapia com a presidente, né, que é a senhora Maria Emília, né, juntamente com o nosso deputado Oscar Bezerra e Pedro Táxi. E dizer assim que, mais uma vez, a gente fica feliz, né, de ver as nossas secretarias trabalhando, os nossos secretários à frente, um belíssimo trabalho que vem realizando o Cícero e todos os secretários. Uma boa noite a todos e o meu muito obrigado.
Lembrando também que dia 11 haverá marcha dos prefeitos e vereadores em Cuiabá. Isso aqui é um convite do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa também, né? Como eu comentei, uma busca da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, para fazer frente ao governo do Estado em relação às melhorias das estradas estaduais, em relação da saúde pública do nosso Estado, a forma, o caos que se encontra, em relação também de manutenção do fundo do FETAB, que é o fundo de manutenção para as estradas vicinais e estradas do Estado, das MTs, e que está ameaçado da retirada da contrapartida do município para bancar a saúde. Então, é um enfrentamento que a AMM está fazendo contra o governo do Estado, convocando todos os prefeitos e vereadores do Estado de Mato Grosso para se fazer presente e, assim, fazer reivindicar o prefeito, o governador ter uma atenção mais afinada com os municípios, atendendo às demandas dos prefeitos, e é com esse sentido que é esta convocação. Gostaria de parabenizar toda a equipe do SESI Juína pela realização da terceira CIPATS, terceira semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, que aconteceu sexta-feira e sábado em Juína. Várias indústrias e seus respectivos colaboradores usufruíram do evento, que teve como objetivo a orientar, verificar e impulsionar os cuidados na segurança do trabalho. Dia 2 de julho, dia do bombeiro, queremos parabenizar, na data de ontem, todo o efetivo da 14ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiro Militar de Juína, presença importante e efetiva que muito tem colaborado com a sociedade juinense. Audiências públicas, né, comentar a importância da participação da comunidade, das discussões. Aqui de deixar lembrar que a semana passada foi uma semana bastante corrida, né, Natan? Natan, que é o nosso o contador da prefeitura e que tem acompanhado toda essa discussão e levando oportunizando a toda a comunidade a participar do planejamento, né, orçamentária do município. Então, vale aqui mais uma vez ressaltar essa importância. Estivemos junto o vereador Ivo Pedro, o vereador Tuna, Geraldo e Aécio, lá no Distrito Terra Roxa, no sábado, participando. Não só foi somente o planejamento, né, do quadriênio, também da discussão da LDO e tudo mais, da LO, mas também as cobranças da comunidade que passa, né, debater os assuntos pertinentes das suas comunidades. E graças à presença dos secretários acompanhando, naquele momento já estava encampado, já estava acampando no Distrito Terra Roxa, a equipe da Sinfra, para fazer todo o levantamento das estradas vicinais, e está ocorrendo essa semana. Então, quero parabenizar também a Sinfra do Estado, do município, que esteve lá presente e está, nesse momento, lá no Distrito Terra Roxa, realizando os trabalhos em todo o distrito. No dia 5 de julho de 2017, 19h30, na Ascom, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, da SEDEC, realiza mais uma etapa da caravana do FCO. O projeto visa divulgar as linhas de crédito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste nos segmentos empresarial e rural em Mato Grosso e ainda estimular o desenvolvimento regional. O evento é realizado em parceria com o Banco do Brasil e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE. Todos estão convidados. Lembrando que amanhã, às 13 horas, tem a abertura do Procafé, com a presença do secretário de Estado, ali no plenário, no auditório do SEBRAE. Então, também todos estão convidados. Estará presente aqui cafeicultores de toda a região, do nosso município, evidentemente, também para apreciar esse trabalho. E na sexta-feira, dia 7, haverá o dia de campo no Distrito de Terra Roxa, com a participação de toda a comunidade local, Distrito Terra Roxa, mais as pessoas que vão participar do projeto aqui, do encontro aqui, de capacitação do programa Procafé, elaborada pelo Governo do Estado, junto com os municípios, em parceria com os municípios. Então, aqui conto mais uma vez e transmito o convite a todos os senhores. Dia 5, também será quarta-feira próxima, aqui neste plenário, estará acontecendo a realização de mais uma ação do Tribunal de Contas em nosso município, que traz as ações do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, PDI, que é uma forma que o Tribunal de Contas encontrou de trazer capacitação a todos os gestores públicos. Isso aí inclui prefeitos, secretários, vereadores, para estar participando e se inteirando mais de como funciona o Tribunal de Contas e também tendo conhecimento das ferramentas que estão disponíveis para que cada cidadão ou cada gestor tenha acesso a estar se informando, estar se situando melhor sobre a questão da administração pública. Gostaria, nesse momento, agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores e senhoras que se fazem presente, agradecer pela paciência, pedir desculpa pelo excesso. Essa casa aqui é a casa do povo, é de todos nós, e nós estamos aqui para o debate. Agradecer minha família, meus filhos que estão ali presentes, obrigado, sobrinhos, neto, opa, a todos vocês que vieram. Desejar a todos uma boa noite, uma ótima semana, que Deus possa estar nos abençoando, protegendo e cuidando de cada um de nós, e que cada um possa dedicar sempre um pouquinho da sua vida em atenção ao nosso município. E nós aqui estamos para ouvi-los, participar e fazer sempre o debate. Não somos donos da verdade e também queremos sempre procurar e aprender cada vez mais na gestão pública. Um abraço a todos. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão.